eu sou a Lili, uma estudante do curso de Medicina Veterinária. Esse é o meu VetCast, passando para tirar as suas dúvidas. E hoje eu quero falar com você sobre a relação que vivemos atualmente com os nossos pets. E gostaria que você refletisse sobre o assunto ou buscasse mais entendimento sobre fatos que acarretam no comportamento físico e mental do seu animalzinho. Vamos começar? O assunto de hoje é sobre a relação do homem com o animal nos tempos atuais, chamada de antropomorfização, que significa, por definição, dar características humanas a uma entidade não humana. E é exatamente o que vemos atualmente, o antropomorfismo presente em quase todas as famílias, e essa tendência ela só cresce. Então você enxerga essa humanização por um cachorro que está vestido com acessórios, roupas, sapatos, um gato tratado que nem filho, né? Se alimentando da dieta humana. Tanto é que isso é evidenciado pela indústria de linhas pets, que enxergou, né, essa oportunidade de mercado crescente, movimentando hoje cerca de alguns bilhões de dólares ao ano. Os animais de estimação, eles têm sido companheiros durante a maior parte da nossa história, né? Mas recentemente começamos a substituir as interações humanas até mesmo pelo diálogo imaginário que os animais têm a oferecer. Nós humanos temos atribuído a eles traços humanos e temos tratado eles como assim se fosse mesmo. Então, esse fato pode ser facilmente visualizado no nosso cotidiano. Os animais de estimação, no geral, tiveram muitos benefícios devido à humanização, como, por exemplo, a melhora na alimentação, o aumento dos cuidados veterinários. Não só foram, então, beneficiados animais antropomorfizados, como os proprietários também, pois se relata também, né, a melhora psicológica, o emocional, na junção entre pessoas e seus animais. E isso tem sido cada vez mais relatado por pesquisadores. Então, em crianças, por exemplo, a convivência com os animais de estimação proporciona, né, o senso de toque, ela sente que está doando, recebendo afeição, permite também que aprenda, né, sobre o ciclo da vida, as perdas, o nascer, o morrer, que incorpore noções sobre a própria natureza. E a criança que convive então com os animais é mais afetiva, carinhosa, solidária, demonstra, né, mais compreensão dos fatos e se sensibiliza mais com as pessoas e situações. O ato, né, de cuidar de um animal traz também essa noção, né, de responsabilidade e respeito com a vida. Porém, com as necessidades humanas e dos animais diferem em vários aspectos, isso acarreta vários malefícios também trazidos por esse fenômeno que é antropomorfizar. Os cães, assim como o homem, eles precisam de outro ser para se ligar e adotar como referência. E com o antropomorfismo, muitas vezes, esses animais, eles preferem ficar com seres humanos a interagir com sua própria espécie. Ademais, também apresentam perda de seus instintos e acabam seguindo os instintos humanos. A antropomorfização não se dá, então, apenas pela atribuição de características físicas aos animais, mas também pela atribuição de sentimentos. Como exemplos, podemos citar a literatura e arte cinematográfica pelos sucessos de Marley e Eu, né, escrito por John Groga, e o Sempre ao Seu Lado, protagonizado por Richard Gere. Como a maioria dos proprietários sente que seus animais de estimação são verdadeiros membros da família, podem não compreender, né, qual é o comportamento animal normal ou ter expectativas irreais. Cães e gatos possuem percepção do mundo à sua volta bem diferente da humana. Então, existem padrões de comportamento censuráveis para o proprietário, mas são considerados normais para o animal. E aqueles que são censuráveis ao proprietário é considerado anormal para o animal. Algumas pesquisas feitas, né, com alguns proprietários de pets consideravam que seus animais possuíam necessidades nutricionais iguais às de seres humanos. Mas essa percepção, ela acaba trazendo riscos, né, aos animais, visto que uma alimentação inadequada pode causar deficiências nutricionais, perda de peso, doenças e até mesmo levar à morte. Os médicos veterinários cada vez mais presenciam e, né, são apresentados a esses animais com transtornos comportamentais. O cão que, quando é tratado como gente, passa a agir como criança mimada, desobediente, sem limites, demonstrando, né, esse transtorno comportamental. E aí os animais, eles transferem a relação, essa relação de hierarquia, de matilha, dentro da família, né, no ambiente familiar. Mas aí quem é o líder, afinal? O dono ou o animal? Na maior parte dos transtornos, o cão é o líder da casa. Mas o predomínio do animal pode causar comportamentos incontroláveis e até agressividade por dominância. Então, esse antropomorfismo direcionado aos animais, ele dá aos humanos um modelo irreal para que esses animais vivam de acordo. Então, assim como não devemos esperar que uma criança humana haja como um cachorro, não devemos esperar que um cachorro haja como uma criança humana, pois eles não são equivalentes uns aos outros. Esperar, né, que um animal de estimação ou qualquer outro animal cumpra os padrões das características humanas causam sérios problemas comportamentais e apresentam problemas de saúde. Bom, finalizando esse episódio, então, embora raramente pensemos sobre como o antropomorfismo afeta a nossa vida diária, agora somos forçados a discutir, né, onde essa linha deve ser traçada, classificar um limite, né? À medida que nossa sociedade continua projetando características humanas cada vez mais nos animais, em algum momento chegaremos a um ponto de ruptura. E esse ponto será quando a maioria da nossa sociedade não verá mais um animal como um animal. Eles o verão como um indivíduo que merece direitos civis. O resultado final é que não seremos mais capazes de possuir nossos animais e tomar também decisões no melhor interesse deles. Então, aqui fica a minha pergunta para você: onde você vai traçar a linha, o seu limite? E para encerrar então esse episódio, eu vou deixando essa pergunta, né, para você refletir. Agradeço por ter ouvido o Lili Vetcast. Se você gostou, não se esqueça de ativar a notificação para não perder o próximo episódio. Um abraço virtual e até a próxima! Olá, eu sou a Lili, uma veterana do curso de Medicina Veterinária. Esse é o meu Vetcast, passando para tirar as suas dúvidas. E este é um episódio especial que eu quero compartilhar com vocês, no qual eu quero falar sobre a COVID-19, pertencente à família do coronavírus, como citei lá no primeiro episódio do Lili Vetcast. Então, se você não ouviu, seria muito bom que você pudesse dar um play lá no episódio 1 para correlacionar com o que eu falarei aqui neste episódio. Roda a vinheta então! Nos últimos meses, desde que fomos surpreendidos com a pandemia da Covid-19, temos passado maus momentos, deles extremamente tristes e dolorosos. Neste momento, eu, por exemplo, já vivenciei mortes de colegas, amigos e parentes próximos. Creio que a essa altura você que me ouve também deve ter passado por isso ou até mesmo já sido infectado. Entretanto, como abordo no meu podcast assuntos relacionados aos animais, eu vou focar mais sobre a contaminação nos mesmos, quais as últimas pesquisas feitas acerca dessa doença nos animais, certo? Uma publicação feita pela revista Nature em 2020 informou que os cientistas estão correndo contra o tempo para identificar a fonte do coronavírus que ocasionou a pandemia em todo o mundo. Os cientistas chineses sugeriram, com base em análises genéticas, que o animal pangolim escamoso era o principal suspeito, porque os pangolins, eles são muito procurados na China pela sua carne e as suas escamas, que são utilizadas na medicina tradicional. Embora as vendas desse animal sejam proibidas na China como parte de uma proibição mundial, ainda assim são contrabandeados de um punhado de países do Sudeste Asiático e Africano. Foi encontrado, então, o um coronavírus nesses pangolins contrabandeados tendo uma combinação genética de 99% com o vírus que estava circulando nas pessoas. Mas os cientistas examinaram agora esses dados e, juntamente com outros três estudos do genoma do pangolim, eles dizem que, embora o animal ainda seja um concorrente, o mistério está longe de estar resolvido. Mas eles estão em busca de localizar a fonte desse vírus para que possa evitar novos surtos. Um outro estudo publicado em fevereiro de 2020 identificou que a partida mais próxima do coronavírus humano encontrado foi num morcego, na província chinesa de Wuhan, que revelou que o coronavírus no morcego partilhava de 96% do seu material genético com o vírus que causa a Covid-19. Entretanto, existem diferenças fundamentais entre os sítios de RBD nos vírus. Esse RBD nada mais é que um domínio receptor obrigatório como um fragmento imunogenético curto de um vírus que liga-se a uma sequência endógena específica do receptor para ganhar entrada em pilhas de anfitrião, infectando assim o organismo. Então, sendo distintos, esse RBD sugere-se então que o vírus SARS-CoV-2 da Covid-19 encontrado no morcego não infectou diretamente as pessoas, mas poderia tê-lo transmitido às pessoas através de um hospedeiro intermediário. Mas esses estudos realizados, eles levantam mais questões ainda do que as respondem. Já outro estudo organizado pela OMS sugeriu que os mercados que venderam animais, alguns mortos, outros vivos, em dezembro de 2019 emergiram como uma fonte provável da pandemia do coronavírus. E como eu falei lá no episódio 1 sobre coronavírus, essa família possui vários sorovares e atualmente pudemos confirmar a presença do vírus SARS-CoV-2 nos animais domésticos, por lares, né, ou ambientes onde havia pessoas infectadas e em quarentena, onde o convívio e o contato íntimo e constante permitiu a passagem do vírus das pessoas para esses animais. Um estudo publicado na revista Ars Veterinária de Jabuticabal relata que nos cães e gatos, o SARS-CoV-2 se multiplica principalmente no trato respiratório, mas a quantidade de vírus encontrada nas secreções é geralmente baixa e possivelmente insuficiente para uma transmissão que vá resultar em uma infecção para outros animais e humanos. Mesmo que cães e gatos sejam infectados e multipliquem o vírus, não há evidências científicas de que possam transmitir o vírus para os humanos. No entanto, os gatos infectados podem, em condições experimentais, infectar outros gatos próximos. E a replicação desse vírus da SARS-CoV-2 é maior já em gatos jovens, com entre 10 a 14 semanas, do que em comparação com gatos adultos. Mas, no geral, os felinos, eles podem ser assintomáticos. Então, considerando esses estudos que evidenciaram a infecção nos animais, especificamente falando dos pets, aconselho que, caso você esteja infectado pelo Covid-19, permaneça em isolamento de outras pessoas e mantenha esse distanciamento também dos pets. Os tutores, né, infectados, eles devem manter seus pets em isolamento durante a quarentena, sem beijinhos, sem abraços. E se você precisar manusear os animais, lave bem as mãos com água e sabão e use sempre as máscaras, certo? Eu vou encerrando por aqui este episódio e espero que tenha conseguido passar informações relevantes para vocês. Obrigada por ouvir o Lili Vetcast e se você gostou, não esqueça, se inscreve para não perder o próximo episódio. Um abraço virtual e até a próxima!